The following message is by Pastor John Piper. More information from Desiring God is available at www.desiringgod.org.
Let me begin with a quotation from a well-known feminist.
Deixe-me começar citando uma feminista muito conhecida.
Her name is Mary Stuart Van Leeuwen.
O nome dela é Mary Stuart Van Leeuwen.
She said this.
Ela disse o seguinte.
Jesus insisted on monogamy.
Jesus insistiu na monogamia.
And he assigned the same rights and responsibilities to both husbands and wives.
E ele assignou os mesmos direitos e responsabilidades a ambos, o marido e a esposa.
Now I think that is a profoundly misleading statement.
Ora, eu acho que essa é uma afirmação que nos desvia muito da verdade.
First of all, it implies that Jesus addressed the issue.
Em primeiro lugar, ele implica de que Jesus realmente falou sobre esse assunto.
And secondly, it implies that Jesus taught that there is no special role for the husband.
E a segunda coisa é que Jesus não teria ensinado responsabilidades especiais para o marido.
Both of those are wrong.
Todas as duas implicações são erradas.
I don't think Jesus addressed the issue.
Eu acho que Jesus não falou sobre esse assunto.
And he did not say anything in all of his teachings that would imply men don't have a special responsibility.
E ele, em todos os seus ensinamentos, ele não disse nada para implicar de que o homem não teria responsabilidades especiais.
The teachings and the actions of Jesus,
os ensinamentos e as ações de Jesus,
honored women very highly.
Honrou as mulheres, trouxe as mulheres para um lugar de honra.
He affirmed women and treated them with dignity.
Ele afirmou as mulheres e tratou-as com dignidade.
But he did not say anything that would imply men don't have a special responsibility in marriage.
Mas ele não disse que os homens não teriam uma responsabilidade especial no casamento.
In order to find out what the Bible teaches about that, we must go to the Apostle Paul.
E para sabermos exatamente o que a Bíblia ensina sobre este assunto, nós precisamos estudar o que o apóstolo Paulo disse.
Later we will go to the Apostle Peter.
E depois nós ainda iremos para o texto em Pedro.
So I invite you to turn to Ephesians chapter 5.
Então eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Efésios capítulo 5.
And we will read verses 21 to 33.
E nós vamos ler o texto dos versículos 22 a 33.
Most of our insights this morning will come out of this passage.
A maioria de todas as nossas lições hoje de manhã sairão desta passagem.
Verse 21.
Versículo 21.
Be subject to one another in the fear of Christ.
Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Wives, be subject to your own husbands as to the Lord.
As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor.
For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja.
He himself being the savior of the body.
Sendo este mesmo o salvador do corpo.
But as the church is subject to Christ, so let wives so also wives ought to be to their husbands in everything.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos.
Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her.
Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.
Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
That he might present to himself the church in all her glory.
Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa.
Having no spot or wrinkle or any such thing.
Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante.
But that she should be holy and blameless.
Porém, santa e sem defeito.
So husbands ought also to love their own wives as their own body.
Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos.
He who loves his own wife loves himself.
Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama.
For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes.
Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida.
Just as also Christ does the church, because we are members of his body.
Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
For this cause a man shall leave his father and mother.
Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe.
And shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh.
E se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne.
This mystery is great.
Grande é este mistério.
But I am speaking with reference to Christ and the church.
Mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
Nevertheless, let each individual among you also love his own wife as himself.
Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo.
And let the wife see to it that she respect her husband.
E a esposa respeite o seu marido.
Now let's begin our thinking in verse 31.
Vamos começar a pensar a partir do versículo 31.
You notice that verse 31 is a quotation from the Old Testament.
Nós sabemos que o versículo 31 é uma citação do Velho Testamento.
It's a quotation from Genesis 2, verse 24.
É uma citação de Gênesis capítulo 2, versículo 24.
It says, "For this reason, a man shall leave his father and mother, be joined to his wife, and the two shall become one flesh."
Que diz, "Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne."
Now, why does he quote that Old Testament verse?
Agora, por que que ele citou esse texto do Velho Testamento?
It's because he sees a mystery in it.
Porque ele vê um mistério nesse texto.
Look at verse 32.
Veja no versículo 32.
This mystery is a profound one.
Ele diz, este é um mistério bastante profundo.
And I am saying that it refers to Christ and the church.
Mas ele se refere a Cristo e à igreja.
So, verse 32 is interpreting verse 31.
Então, o versículo 32 está interpretando o versículo 31.
He's saying that in marriage, when a man and a woman come together,
ele está dizendo que no casamento, quando o homem e a mulher vêm e vivem juntos,
it is a picture of Christ and the church coming together.
É uma figura do ajuntamento de Cristo e a igreja.
You know, don't you, that mystery in Paul's thinking does not mean something you can't understand.
Vocês sabem que a palavra mistério no ensino paulino não significa alguma coisa que você não pode entender.
A mystery in Paul's thinking is something that was concealed for a long time and now is revealed.
No pensamento paulino, mistério é alguma coisa que estava escondida por durante muito tempo, mas que agora foi revelada.
So what he's saying in verse 32,
então o que ele está dizendo aqui no versículo 32,
is that the deep meaning of marriage was concealed for a long time.
É que esse profundo significado do casamento estava escondido por muito tempo.
It was not fully revealed in the Old Testament.
Ele não foi totalmente revelado no Velho Testamento.
And that concealed meaning is now being revealed.
Mas aquele significado escondido está sendo revelado agora.
And the meaning is
E o significado é
that marriage is a parable or drama of the relationship between Christ and the church.
De que o casamento é um tipo de imagem ou uma parábola do relacionamento entre Cristo e a sua igreja.
Marriage is meant to glorify Jesus Christ.
O casamento foi feito para glorificar a Jesus.
And illustrate how he relates to his church.
E ilustrar como ele se relaciona com a sua igreja.
And how the church is supposed to relate to him.
E como a igreja deve então se relacionar com ele.
Now this teaches us many things about how husbands and wives should relate to each other.
Agora, isto nos ensina muitas coisas sobre como homem e mulher devem se relacionar.
We find instruction here about the roles of husbands and wives.
Nós temos instruções aqui sobre os papéis do homem e do marido e da esposa.
It doesn't teach us the details of how we relate to each other.
Ele não está ensinando os detalhes de como nós nos relacionamos um com o outro.
Your marriage and my marriage are going to look very different even when they are good marriages.
O seu casamento e o meu casamento vão ser diferentes mesmo que ambos sejam muito bons.
But there are some essential things that are taught here about how to relate to each other.
Mas existe algumas coisas essenciais que são ensinadas aqui sobre como marido e mulher devem se relacionar.
And these roles are not arbitrarily assigned.
E esses papéis não foram arbitrariamente designados para nós.
They are not reversible.
Eles não são reversíveis.
Because the man is supposed to be like Christ to his wife.
Porque o homem, ele deve ser como Cristo para sua esposa.
And the wife is supposed to relate like the church to her husband, like the church does to Christ.
E a mulher deve ser como a igreja e como a igreja se relaciona com Jesus.
Now let's look at how the wife and the husband are to act in view of that.
Então vamos olhar como que a esposa e o marido devem atuar à luz desse ensinamento.
Start with the wives in verse 24.
Ele começa no versículo 24 com as mulheres.
This is her half of the metaphor.
Essa aqui é a metade da metáfora que se refere à esposa.
Wives are to take their distinctive cue or guide from looking at how the church relates to Jesus.
A esposa deve tirar uma dica de como ela deve atuar ao observar o relacionamento da igreja e Jesus.
Verse 24 says,
no versículo 24,
as the church is subject to Christ, so let wives be subject in everything to their husbands.
Ele diz como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos.
So when the wife asks herself, how am I to act?
Então quando a esposa pergunta a si mesma, como eu devo agir?
She should think, how should the church relate to Jesus?
Ela precisa pensar, como que a igreja deve se relacionar com Jesus?
We'll come back to that in a moment.
Nós voltaremos a esse assunto daqui um pouquinho.
But consider the word to husbands in verse 23.
Agora no versículo 23 está a palavra aos maridos. Vamos considerá-la.
When the husband asks, how should I act?
Quando o marido pergunta como eu devo agir?
He should look to Jesus and see how Jesus is acting toward the church.
Ele deve olhar para Jesus e descobrir como é que Jesus age em relação à sua igreja.
Verse 23 says,
no versículo 23 diz,
the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, and is himself its savior.
O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador.
And then look at verse 25.
E agora veja no versículo 25.
Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her.
Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Now let's think for a few minutes about the meaning of what it is to be the head and what it is to be submissive.
Vamos pensar um pouco sobre o que significa ser o cabeça e o que significa ser submissa.
The main point here for husbands,
o ponto principal aqui para os maridos,
is that being the head is not primarily a right to command and control.
Que ser o cabeça não significa primariamente ter o direito de controlar.
Being the head is primarily a responsibility to love like Christ.
Ser o cabeça significa primariamente ter a responsabilidade de amar.
And in the context, you can see that this is a sacrificial servant leadership.
E no contexto você pode ver que esse é tipo de liderança sacrificial e servil.
The picture of Christ here is not of a boss controlling, but of a husband sacrificing.
A figura de Jesus aqui não é que ele é chefão controlador, mas ele é marido amoroso.
With regard to wives, we can see this.
Com respeito às esposas, nós podemos dizer o seguinte.
Submission, which is patterned after the church,
a submissão que deve ser padronizada pela submissão da igreja.
Submission is not slavish or coerced or fearful.
A submissão não deve ser um tipo de escravatura ou uma coisa forçada ou de intimidação.
Christ does not want his church to relate to him as a slave.
Jesus não quer que a sua igreja se relacione com ele como escravos.
And therefore husbands must not want their wives to relate to them as a slave.
Então os maridos também não devem desejar que as suas esposas se relacionem com ele como se elas fossem suas escravas.
Christ wants the submission of the church to be free.
Jesus quer que a submissão da igreja seja espontânea.
He wants the submission of the church to be willing and glad.
Ele quer que essa submissão da igreja seja cheia de alegria.
He wants the submission of the church to be pure and strong.
Ele deseja essa submissão que ela seja pura e que ela seja forte.
So what we see in this text is that it is designed to protect headship and protect submission from misunderstanding.
Na verdade, o que nós vemos nesse texto é que ele foi escrito para proteger o assunto de ser cabeça e de ser submissa de muitos erros.
There are many abuses and misunderstandings of what it means to be head and what it means to submit.
Existem muitos abusos e muitas más interpretações sobre o que significa ser o cabeça ou ser submissa.
And this text is written to avoid those misunderstandings and abuses.
E esse texto foi escrito para que possamos evitar essas más interpretações e abusos.
Let me explain how a typical feminist understands this text in relationship to Genesis 1 and 2.
Deixe-me explicar como que uma feminista típica iria entender esse texto em relação a Gênesis.
Most feminists say that before the fall of mankind into sin, there was no headship and no submission.
A maioria das feministas diriam o seguinte, que antes da queda do homem, não havia nem o homem como cabeça e nem a submissão da mulher.
Before sin, there was only mutuality and equality and no differentiation of role.
Isso, antes... I agree. Sorry. Antes da queda, não haveria apenas uma igualdade e uma mutualidade entre o casal, mas não haveria diferenças de papéis.
When sin came into the world, feminists say that's where headship and submission came from.
As feministas dizem assim, quando o pecado entrou no mundo, aí é que apareceu esse negócio de submissão e ser o cabeça.
Then when Jesus comes, feminists say, he restores the original equality and mutuality.
E quando Cristo então veio ao mundo, ele veio para restaurar aquela mutualidade e igualdade estabelecida antes do pecado.
Now let me give another way of understanding things.
Agora deixe-me dar a outro lado da história.
I think, and I will try to show today and tomorrow.
Eu penso e eu vou tentar mostrar isso hoje e amanhã.
That before the fall, before sin entered the world, there was loving headship and willing submission.
Antes da queda, no meu entender, havia uma liderança do homem amorosa e uma submissão da mulher.
Adam was created first, and then Eve.
Adão foi criado primeiro, depois Eva.
And he was a loving, kind, tender, humble leader.
E ele era um líder humilde, gentil, agradável, amoroso.
He was not a sinner. There was no sin.
Ele não era um pecador, porque não havia pecado.
And her submission was free and creative and willing.
E a sua submissão da mulher era criativa e livre e espontânea.
It was a beautiful complementarity.
Era uma complementação muito bonita.
Now when sin came into the world,
agora quando o pecado veio ao mundo,
both the head the function as the head and the function of submission were distorted and ruined.
Ambas as funções, tanto como cabeça ou a função de submissão, foram distorcidas e arruinadas.
So the role of head starts to become either cruel or passive.
Então, ser o cabeça muitas vezes se tornou um ato de crueldade ou de dominação.
And the woman begins to be either mindless or bossy.
E a mulher às vezes se tornou ou sem cabeça, como diz. ela não colocou seu intelecto para funcionar ou se tornou muito poderosa e dominadora.
Maybe another way to say it would be that submission starts to become slavish and fearful and coerced.
E muitas vezes então a submissão se tornou alguma coisa com muito medo e muita uma submissão, uma subserviência.
So marriage is ruined by sin.
Então o casamento foi estragado pelo pecado.
When Jesus comes into the world,
quando Jesus veio ao mundo,
what he does is restore the original beauty of being head and being submissive.
Quando Jesus então veio ao mundo, ele restaura aquela beleza original de ser o cabeça e ser submissa.
So the difference between the feminist view and my view,
então a diferença entre o ponto de vista feminista e o meu,
is that they say redemption does away with headship and submission.
É que eles dizem que a redenção em Cristo jogou fora o ser cabeça e ser submissa.
And I say that redemption rescues and saves and purifies headship and submission.
E eu digo que a redenção restaurou, salvou, restituiu aquele sentido original de ser cabeça e ser submissa.
Well, if that's true,
e se isso é verdade,
let me try to briefly define each of them.
Deixe-me tentar então definir brevemente essas duas coisas.
What does it mean to be a head?
O que significa ser o cabeça?
And what does it mean to submit?
E o que significa ser submissa?
Here are my definitions.
Aqui estão as minhas definições.
Headship is the divine calling of a husband.
Ser o cabeça é o chamado divino dado ao marido.
To take primary responsibility.
Para que ele tenha a responsabilidade principal.
For Christ-like servant leadership and protection and provision in the home.
De imitar a Cristo através de uma liderança servil, proteção e provisão.
My definition of submission would go like this.
A minha definição de submissão seria mais ou menos assim.
Submission is the divine calling of a wife.
A submissão é o chamado divino dado à esposa.
To honor and affirm and nurture her husband's leadership.
Para honrar, afirmar e sustentar a liderança do seu marido.
And to help carry it through according to her gift.
E ajudar a completar essa liderança de acordo com os seus dons.
The reason I use the phrase primary responsibility for leadership when I talk about the husband.
Quando eu falo sobre o homem, eu uso essa frase, ele tem a responsabilidade primária, o principal, e esta é a razão.
Is because the woman does share that responsibility.
É porque a mulher também compartilha essa responsabilidade.
She has many responsibilities in the home.
Ela tem também muitas responsabilidades dentro do lar.
Responsibilities with the children and with money and with making the home work.
Ela tem responsabilidade com as crianças e com o dinheiro e fazer o lar funcionar.
She even shares often in the responsibility of making the providing for the family.
Às vezes a mulher até participa na responsabilidade de prover o lar.
Women working is not a new development.
A mulher trabalhando fora do lar não é uma coisa nova.
You read Proverbs 31.
Você leia Provérbios capítulo 31.
That woman was working from dawn till the sun went down.
Aquela mulher estava trabalhando desde a madrugada até o pôr do sol.
And the home would not have survived had she not been working.
E na verdade o seu lar não teria sobrevivido se ela não estivesse trabalhando.
The point of headship is a primary special responsibility.
O ponto aqui que estou falando sobre a ser cabeça é que ele tem a responsabilidade primária.
Not a sole responsibility.
Não a única responsabilidade, ou único a ter essa responsabilidade.
Now let's think about some implications that this has.
Vamos pensar em algumas implicações práticas dessas definições.
When Paul says that husbands should love their wives the way Christ loves the church.
Quando Paulo diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja,
he revolutionizes the way a husband leads.
Ele estava revolucionando a maneira como o marido deve liderar.
His leadership becomes a loving, sacrificial servant leadership.
Porque a sua liderança se torna uma liderança sacrificial e servil para com a sua esposa.
He leads the way Christ led.
Porque ele deve liderar como Cristo lidera.
Luke chapter 22 verse 26.
Em Lucas capítulo 22, versículo 26.
Jesus says,
Jesus disse,
let the leader become as one who serves.
Diz, e aquele que dirige seja como o que serve.
And you remember that last night of his life.
E você lembra aquela última noite da vida de Cristo.
He took off his outer garment and put a towel around him.
Ele tirou o seu vestido e pegou uma toalha e se enrolou nela.
He got down on his knees and he washed the disciples' feet.
E ele se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos.
And he said, "That's what I mean by servanthood."
E ele estava dizendo, é isto que eu quero dizer quando digo que devemos servir uns aos outros.
Now, feminists often, Christian feminists often point to this and say, "You see, he is not leading, he's serving."
Muitas feministas cristãs apontam este fato na vida de Cristo e dizem, viu, ele não estava liderando, ele estava servindo.
But you and I know that the disciples knew who the leader was while Jesus was on the floor.
Mas vocês e eu concordamos de que os discípulos aquela noite sabiam quem era o líder, mesmo que ele estivesse ajoelhado lavando os pés.
Jesus wasn't saying to husbands, don't lead.
Jesus não estava dizendo para os maridos, não liderem.
He was saying, lead like a loving servant leads.
Ele estava dizendo, liderem, mas com amor e como líderes que são servos.
An implication concerning submission.
Uma implicação com relação à submissão.
This text says that wives are to submit out of reverence for Christ.
Que aqui diz no texto que as mulheres devem se submeter a partir de uma reverência que elas devem ter a Cristo.
Which means that her husband is in place of Christ.
O que significa que o seu marido não está tomando o lugar de Cristo na sua vida.
Now this relationship that she has with Jesus.
Esse relacionamento que ela tem com Jesus
has a tremendous impact on the understanding of submission.
Tem um impacto tremendo no seu próprio entendimento do que é ser submissa.
What I would like to do is take you to 1 Peter 3.
O que eu gostaria de fazer agora é levar você até 1 Pedro capítulo 3.
And show you six things that submission is not.
E eu gostaria de mostrar-lhes seis coisas que submissão não é, que não são submissão.
So let's turn to 1 Peter chapter 3.
Então vamos para 1 Pedro capítulo 3.
And I'll read verses 1 through 6.
E eu vou ler os versículos 1 a 6.
Likewise, you wives, be submissive to your husbands.
Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos.
So that some, though they do not obey the word, may be won without a word by the behavior of their wives.
Para que se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas.
When they see your reverent and chaste behavior.
Ao observarem o vosso honesto comportamento cheio.
Let not adorning with braided hair, decoration of gold and the wearing of robes.
Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário.
Let it be the hidden person of the heart with the imperishable jewel of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.
Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
So once the holy women who hoped in God used to adorn themselves and were submissive to their own husbands.
Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos.
As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are now her children if you do right and let nothing terrify you.
Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma.
Now the situation in this text is that a woman is a believer and her husband is not a believer.
A situação nesse texto é que a mulher, ela é uma crente e o marido não é crente.
There are six things that I see in this text which submission is not.
E há seis coisas neste texto as quais eu afirmo que submissão não é, o que não é submissão.
And I find in my church it is very important to talk about what submission is not.
E eu acho muito importante na minha igreja ensinar o que submissão não é.
Because most women in America today do not like the term submission.
Porque muitas mulheres hoje na América não gostam do termo submissão.
And it has many connotations or meanings that are in fact bad.
E esse termo tem algumas conotações, alguns significados que, na verdade, são maus.
The first thing that submission is not.
A primeira coisa que não é submissão.
Submission does not mean agreeing with everything the husband says.
A submissão não é concordar com tudo o que o marido diz.
You can see that in verse 1.
Você pode ver isso no versículo 1.
She's a Christian and he's not.
Ela é uma cristã e ele não é cristão.
They have a profound disagreement over what ultimate reality is all about.
E eles têm uma discordância muito profunda sobre o que é a realidade da vida.
Peter does not say submit to your husband's ideas about religion.
Ele não está dizendo submeta-se ao seu marido, inclusive nas ideias a respeito de religião.
She has her own thoughts and they disagree with the husband.
Ela tem os seus próprios pensamentos a respeito de religião e ela discorda com o seu marido.
The second thing that submission is not.
A segunda coisa que submissão não é.
Submission does not mean that a wife leaves her brain or her will at the wedding altar.
Não, submissão não é que a esposa que ela deixe o seu cérebro ou a sua vontade lá no altar quando ela casou.
Here's a woman who listened to the gospel.
Aqui está uma mulher que ouviu o evangelho.
She thought about the claims of Christ.
E ela pensou sobre aquelas exigências de Jesus.
She made a decision to believe.
E ela fez uma decisão em crer em Cristo.
And Christ became her Lord.
E Cristo se tornou seu Senhor.
The husband also heard the gospel.
Agora, o marido também ouviu o evangelho.
The reason I think that,
e a razão porque eu acho que o marido ouviu,
is because it says she should win him without a word.
É porque o texto diz que ela deveria ganhar o marido sem nenhuma palavra.
That's because he's already heard the word.
Porque eu imagino que ele então já ouviu a palavra antes.
Nobody can be saved without hearing the word.
Ninguém pode ser salvo sem ouvir a palavra.
But she doesn't have to do the preaching.
Mas ela não precisa fazer a pregação.
He heard the gospel.
Ele ouviu o evangelho.
He thought about it.
Ele pensou sobre ele.
He considered the claims of Christ.
Ele considerou aquilo que Jesus estava pedindo dele.
And he rejected.
E ele rejeitou isso.
She received it and he rejected.
Okay, ela recebeu, ele rejeitou.
She has her own brain.
Ela tem a sua própria cabeça.
The third thing that submission does not mean.
A terceira coisa que submissão não é.
It does not mean avoiding every effort to change the husband.
Submissão não é evitar todo esforço para mudar o marido.
I can imagine someone saying a submissive wife doesn't try to change her husband.
Eu imagino que alguém já deve ter dito uma mulher submissa não tenta mudar o seu marido.
And of course there are many things about us men that you probably never will change.
E talvez exista realmente algumas coisas sobre nós homens que vocês nunca conseguirão mudar.
But the main point of this text is try to win him to Christ.
Mas o ponto principal desse texto é tente ganhá-lo para Cristo.
So submission can't mean don't try to change your husband.
Então submissão não pode significar que você não vai tentar mudá-lo.
There's nothing she wants more than for him to change and become a Christian.
Não há alguma coisa que ela mais quer do que mudá-lo e fazer com que ele se torne um cristão.
The fourth thing that submission does not mean.
A quarta coisa que submissão não é.
Submission does not mean putting the will of the husband before the will of Christ.
Submissão não é dar prioridade à vontade do marido sobre a vontade de Cristo.
This woman is a follower of Jesus before she is a follower of her
husband. Essa mulher era uma seguidora de Cristo antes que ela fosse uma seguidora do seu próprio marido.
Submission to Jesus relativizes submission to the husband.
Na verdade, a submissão a Cristo torna relativa a minha obediência ao marido.
The New Testament calls children to submit to parents.
A Bíblia diz para que as crianças devem se submeter aos pais.
It calls citizens to submit to their government.
Diz que os cidadãos devem se submeter ao seu governo.
It calls employees to submit to their employers.
E diz que os empregados deveriam se submeter aos seus patrões.
But when you submit first to Jesus,
mas quando você se submete primeiro a Cristo,
all these other acts of submission are relativized.
Todas essas outras submissões se tornam relativas.
They are not absolute.
Elas não são absolutas.
There will be times when a child may have to go against a parent.
Haverá tempos em que talvez o filho deverá ser contra o pai.
A citizen may have to go against his government.
E um cidadão deverá ser contra o seu governo.
And an employee may have to go against his employer.
E um empregado deverá ser contra o seu patrão.
If the authority is asking the disciple to sin.
Se a autoridade superior está pedindo que ele peque.
And so it is between wives and husbands.
Assim também funciona entre mulheres e as esposas e os maridos.
The fifth thing that submission is not.
A quinta coisa que submissão não é.
Submission does not mean that a wife gets her personal spiritual strength only from her husband.
Submissão não é conseguir a sua força espiritual, pessoal, somente do seu marido.
A husband ought to strengthen and encourage his wife.
Um marido deve fortalecer e encorajar a sua esposa.
He ought to be a source of spiritual energy.
Ele deve ser uma fonte de força espiritual, energia espiritual.
But there are many marriages where that is not the case.
Mas existem muitos casamentos onde isso não acontece.
In those situations, the wife is not without strength.
Naquelas situações onde não há essa provisão do marido, a mulher não está sozinha.
This whole text assumes she is getting her strength from God.
Esse texto todo está assumindo de que essa mulher está conseguindo a sua força em Deus.
And her strength is flowing toward her husband who's not a believer.
E a sua força espiritual está agindo a favor do seu marido que não é um crente.
The final thing that submission does not mean.
A última coisa que submissão não é.
Submission does not mean that a wife is to act out of fear.
Submissão não é que a esposa deva agir a partir do medo.
Verse 6 at the end.
Versículo 6 no final do texto.
It says, "You have become Sarah's children if you do what is right." Without being frightened by any fear.
Aqui diz que vocês se tornaram filhas de Sara, praticando o bem e não temendo perturbação alguma.
I think this is a remarkable picture of a woman.
Eu acho isso aqui uma coisa fantástica, uma figura muito bonita da mulher.
Her submission is free. It is not slavish or coerced.
A submissão é alguma coisa livre, não é alguma coisa exigida ou obrigatória.
She's not acting out of fear.
Ela não está com medo e por isso se submete.
She is listening to her Lord in heaven.
Ela está ouvindo o seu Senhor no céu.
He is the main guide and leader in her life.
Ele é o verdadeiro líder e o seu guia espiritual.
And that Lord is telling her for his sake to submit to this man.
E aquele Senhor está dizendo a ela que por causa dele ela deve se submeter a esse homem.
And he's not even a believer.
E ele não é nenhum crente.
And therefore it takes fearlessness and courage.
Então ela precisa, na verdade, ser uma pessoa sem medo, na verdade, corajosa para fazer isso.
Now let me try to say something positive about the meaning of submission.
Agora deixe-me dizer alguma coisa positiva a respeito do qual seria o significado então de submissão.
I would define it like this.
Eu definiria submissão assim.
It is a disposition to follow the husband's authority.
É uma disposição em seguir a autoridade do marido.
Or another way to say it.
Ou então uma outra maneira de dizê-lo.
It's an inclination to yield to his leadership.
É uma inclinação de se abrir para a sua liderança.
Now the reason I use the word disposition and inclination.
É a razão porque eu estou usando essas duas palavras, disposição e inclinação.
Is because she may not always yield and she may not always follow.
Porque pode ser que ela nem sempre vá seguir o seu marido ou se abrir para a sua liderança.
But in those very moments, she can still be submissive.
Mas mesmo nestes momentos, ela ainda pode ser submissa.
That sounds like a paradox.
Isso parece um paradoxo, não é?
But let me illustrate.
Mas deixe-me dar uma ilustração.
I think she says something like this.
Vamos supor que ela diga alguma coisa assim.
I am happy, my husband, when you take the initiative in our family.
Eu me torno tão feliz, meu querido marido, quando você toma a iniciativa no nosso lar.
I am glad when you take responsibility for things and when you lead with love.
Me torno tão feliz quando você toma responsabilidade por certas coisas e me lidera com amor.
I don't flourish as well when you are passive or domineering.
Na verdade, eu não floresço quando você é ou passivo ou dominador.
But she also says,
mas ela também diz,
it grieves me when you venture into sin, when you go into sin.
Mas me deixa muito triste quando você caminha pelo caminho do pecado.
And want to take me with you.
E quando você quer me levar junto com você.
You know I can't go with you into sin.
Você sabe que eu não posso segui-lo no pecado.
Jesus is my Lord.
Jesus é o meu Senhor.
He is not in competition with you.
Ele não está competindo com você.
He wants me to follow you.
Ele quer que eu siga você.
Wherever I can.
Onde eu puder.
And I want to follow
e eu quero seguir você.
I want you to be our leader.
E eu quero que você seja o nosso líder.
And it breaks my heart when you sin.
E me deixa triste demais quando você peca.
Nothing would make me happier than if we could be united in the cause of righteousness with you as the leader.
Nada me faria mais feliz do que estar unida com você na causa pela justiça, tendo você como meu líder.
But I can't follow you into sin.
Mas eu não posso seguir você no pecado.
Christ is my king.
Porque Jesus é o meu rei.
I think that's the way a submissive wife talks.
Eu acho que é assim que uma mulher submissa fala.
This implies that in the normal give and take of life.
Então isso significa que no jeito normal de se viver.
There may be disagreements. Between what is wise, between husband and wife in what is wise.
Vai existir alguma discordância entre marido e mulher.
My wife often sees things differently than I do.
A minha mulher, minha esposa, muitas vezes vê coisas de um jeito diferente do que eu vejo.
What if she thinks that I am about to make a decision which is very foolish?
Vamos supor que ela percebe que eu estou pronto para fazer uma decisão que é muito tola.
Does submission mean she may not say anything or call my choice into question?
Será que submissão significa que ela não pode dizer nada e nem questionar a minha decisão?
I think my wife should say something like this.
Eu acho que minha mulher devia dizer alguma coisa parecida com isso para mim.
In fact, she has said things like this.
Na verdade, ela tem dito coisas desse tipo para mim.
She should say, Johnny, I know you have thought a lot about this decision.
Ela diz, Johnny, eu sei que você pensou muito sobre essa decisão.
And I love it when you take the initiative in our family.
E eu gosto demais quando você realmente toma iniciativa na nossa família.
I like you to take responsibility for important things.
Eu gosto quando você toma responsabilidade pelas coisas importantes.
I don't want you to be passive.
Eu não quero que você seja passivo.
But I have some misgivings about what you're about to do.
Mas eu estou muito desconfiada sobre aquilo que você está quase decidindo.
And I would like us to talk about this
again. Eu gostaria
again.
Que nós conversássemos um pouco mais sobre isso novamente.
Could we meet again tonight and rethink this and pray about it?
Será que nós poderíamos hoje à noite conversar um pouco e orar a respeito disso?
And I think that is a submissive way to talk and to be.
E eu acho que esse é um jeito submisso de falar e de ser.
Now let me say a word about headship.
Deixa-me falar um pouco sobre ser o cabeça.
In view of all of this, headship means not grasping at rights, taking rights.
Na verdade, dentro desse contexto, ser um líder não significa que você tem que se agarrar a certos direitos.
We should think of headship in terms of responsibilities, not rights.
Nós precisamos pensar em liderança como responsabilidades e não direitos.
It's the responsibility to gather the family for devotions.
É responsabilidade do homem a juntar a família para o tempo devocional.
It's the responsibility to make sure that we get to church.
É sua responsabilidade levar a família à igreja.
It's the responsibility to lead out in prayer at meals.
É sua responsabilidade liderar o tempo de oração nas refeições.
It's the responsibility to see that the children are disciplined and educated.
É sua responsabilidade ter certeza de que os filhos estão sendo disciplinados e educados.
It's the responsibility to make sure that our money is handled wisely.
É sua responsabilidade ter certeza de que o dinheiro está sendo administrado corretamente.
It's the responsibility to make sure that we have enough food and that we are safe.
É sua responsabilidade ter certeza de que nós temos comida suficiente, que nós estamos seguros.
When there's a conflict, it's the responsibility to pull the sides together and work on reconciliation.
Quando há um conflito na família, é a responsabilidade do marido trazer as partes e conversar e trazer harmonia ao lar.
Now you can hear in all of that that the wife has significant responsibility.
Agora vocês sabem que em tudo isso a mulher tem uma responsabilidade também de bastante significado.
But what I'm pleading for is that the husband take primary responsibility. And under that primary responsibility, she has many responsibilities.
Mas o que eu estou argumentando hoje é que o homem tem a responsabilidade primária e que debaixo da responsabilidade primária do homem, ela toma uma série de outras responsabilidades também.
And so his headship is not authoritarian.
Então, a sua autoridade, ela não é autoritária.
It's not domineering or oppressive.
Não é dominadora ou opressiva.
Now let me, in the few minutes that we have left, I think we have almost 5 minutes left or so.
Nós temos, acho que apenas 5 ou 10 minutos.
Raise one or two objections and answer them.
Eu quero levantar 2 ou 3 objeções e responder a elas.
What if the husband is not as competent as the wife?
O que acontece quando o marido não é tão competente quanto a mulher?
Suppose he cannot read and she can read.
Vamos supor um marido que não sabe ler e a mulher sabe ler.
And I tell him he should take responsibility for family devotions.
E eu digo para ele que ele precisa tomar a responsabilidade de promover as devoções familiares.
Can he lead in that situation?
Ele pode liderar aquela situação?
He absolutely can.
Sim, ele pode.
I have a couple in my church like that.
Eu tenho um casal na minha igreja que é exatamente essa situação.
Here's what I said to the husband.
O que eu disse para o marido foi o seguinte.
I said, John, Tonight at 8 o'clock.
Eu disse, João, hoje às 8 horas da noite.
Say to your family, let's gather together.
Diga para a sua família, vamos nos ajuntar aqui.
And after the family is gathered together,
e depois que a família se reuniu,
say, we're going to read the Bible because we're a Christian family.
Nós vamos ler a Bíblia agora porque nós somos uma família cristã.
You know that Mama is a better reader than I.
Você sabe que a mamãe sabe ler melhor do que eu.
And so, Mary, would you please read the text?
Então, por favor, Maria, você lê o texto.
And after she has read the text,
e depois que ela leu o texto,
he says, okay, now let's pray.
Agora sim, agora vamos orar.
And then he says to the son, you pray tonight.
E assim, hoje, ele diz então para o filho, você hoje ora você.
And when they are finished,
e quando eles terminaram,
he has been the leader.
Ele foi o líder.
And he can't even read.
Ele nem sabe ler.
It is possible.
É possível.
It is not an issue of competency.
Não é uma questão de competência.
It's an issue of obedience.
É uma questão de obediência.
So that's objection number one.
Essa é a objeção número um.
Objection number two.
A objeção número dois seria a seguinte.
Is that many feminists point to verse 21.
Muitas feministas mostram o versículo 21 em Efésios.
And they say, what about mutuality?
Elas dizem, e o que dizer a respeito de mutualidade?
The text says, be subject to one another, one another, one another.
A Bíblia diz, sujeitando-vos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros.
And they tell me that I'm ignoring that one another.
E eles dizem que eu estou esquecendo aquela frase uns aos outros.
What about mutual submission?
Mas que tal a submissão mútua?
My answer to that is this.
Minha resposta a isso é a seguinte.
I believe in mutual submission.
Eu creio na submissão mútua.
I believe that there is a way that I should submit to my wife and there is a way that she should submit to me.
Eu creio que existe uma forma pela qual eu devo ser submisso à minha esposa e outra que ela deve ser submissa a mim.
But if you let the text define how we submit to each other.
Mas se você deixar o texto definir sobre como devemos nos submeter um ao outro,
I, as a husband, still have a special responsibility to lead.
Eu ainda como marido fico com a responsabilidade especial de liderar.
I am to be like Christ,
eu preciso ser como Jesus,
and she is to be like the church.
E ela precisa ser como a igreja.
Do Christ and the church submit to each other?
Será que Cristo e a igreja se submetem mutuamente?
I think so.
Eu acho que sim.
Christ submitted to the church in that he died for her.
Jesus se submeteu à igreja no sentido que ele morreu por ela.
And the church submits to Christ by obeying and following.
E a igreja se submete a Cristo ao segui-lo e a obedecê-lo.
Or maybe a less offensive way to say it for wives.
Ou talvez uma maneira mais menos ofensiva de dizer isso para com as suas esposas.
Is that the church is excited about the leadership of Christ.
Podíamos dizer que a igreja está realmente entusiasmada com a liderança de Cristo.
She affirms and endorses his leadership.
Na verdade, a igreja apoia e segue aquela liderança de Cristo.
And so I agree with mutual submission.
Então eu concordo com a submissão mútua.
But we submit to each other in different ways.
Mas nós nos submetemos um ao outro de maneiras diferentes.
I submit as a servant leader.
Eu me submeto como um líder servo.
And I'm willing to lay down my wife to lead and protect and provide for
me. E eu estou pronto a entregar a minha vida a fim de proteger e providenciar e liderar em casa.
And she submits to me by affirming me in that leadership.
E ela se submete a mim ao afirmar a minha liderança.
Now I had one other objection, but there isn't time for it.
Existe
so
uma...
let me just draw things to a close.
Existe uma terceira submissão, mas não temos tempo para falar sobre ela. Deixe-me terminar.
Marriage is a drama or a parable or a metaphor of Christ and the church.
O casamento é um tipo de parábola ou um teatro ou uma figura de Jesus e a sua igreja.
And when the husband copies Christ,
e quando o marido copia a Jesus,
And the wife copies the church.
E a esposa copia a igreja.
Something beautiful is shown to the world.
Alguma coisa maravilhosa é mostrada ao mundo.
So God gets his glory.
Então Deus recebe a sua glória.
And that husband and that wife get the joy.
E aquele marido e aquela esposa recebem a alegria.
Let's pray.
Vamos orar.
I thank you so much for marriage.
Eu agradeço o Senhor muito pelo casamento.
It is a beautiful creation.
É uma criação maravilhosa.
Grant that all of us in this room,
permita-nos que todos nós aqui nesta sala,
if we are married,
se nós somos casados,
to be the kinds of husbands and wives we ought to be.
Que sejamos o tipo de maridos e esposas que devemos ser.
In Jesus name.
No nome de Jesus.
Amen.
Amém.
Thank you for listening to this message by John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message to give to others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org. There you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and much more, all available to you at no charge. Our online store carries all of Pastor John's books, audio, and video resources. You can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org. Or call us toll-free at 1-888-346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota, 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.